Olha só, outro tema importante também é a questão da defesa nacional. Em a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional vai promover nesta quinta-feira, hoje, um seminário internacional para debater os 40 anos do Tratado de Cooperação Amazônica, que reúne aí os países, né, que compõem a região amazônica junto com o Brasil. A questão da sustentabilidade é o foco mais, né, importante desse evento. Evento que conta aí com a parceria da Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, e também da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, né? É a OTCA. Exatamente. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o deputado Nilson Pinto, do PSDB do Paraná, ele que é um dos autores aí do requerimento para a realização desse debate na comissão. Deputado Nilson Pinto, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson. Bom dia, amigos da Rádio Câmara. É uma satisfação falar com vocês.
Deputado, 40 anos, né, um tratado que foi instituído em julho de 1978, justamente para poder buscar aí uma política específica para essa região, uma política conjunta, já que a Amazônia é uma região formada aí por vários países, não só pelo Brasil, né, mas tem também a presença da Bolívia, a presença do Peru, da Venezuela, da Colômbia, enfim. Como é que o senhor avalia esse tratado, esses 40 anos de tratado de cooperação amazônica, deputado?
Edson, o Tratado de Cooperação Amazônica surgiu, como você disse, em 1978, 40 anos atrás, em julho. Está completando agora, portanto, 40 anos exatamente. Surgiu da noção clara que os países que compõem a Amazônia, ou seja, Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, Suriname, Guiana e Venezuela, esses 8 países, tinha uma noção clara de que eram responsáveis por compartilhar uma área excepcional, única no mundo. Uhum. Uma área que é uma reserva de vida, é a maior floresta do mundo, a maior reserva de água doce do mundo, uma reserva energética fantástica, enfim, uma área única. E é uma área de vida, que precisa ser cuidada, né? Para que não venha a morrer. Ou seja, o desafio maior de todos os países é o da sustentabilidade da região amazônica. Então, foi essa noção da responsabilidade comum com relação à sustentabilidade que moveu os países a criar, em 1978, esse Tratado de Cooperação Amazônica, o TCA.
E nesse período, esse cuidado vem sendo feito por todos esses países, deputado Nilson Tato? Bom, ou essa parte aí, essa região está descuidada?
Olha, essa continua sendo, até hoje, a maior reserva do mundo, a maior floresta do mundo e a área mais preservada do Brasil, por exemplo, se nós pegarmos apenas a parte brasileira. Mas o objetivo fundamental era fazer cooperação entre esses países, porque cada um tem legislação diferente, tem história diferente e tem visões diferentes. Então, o esforço internacional foi de juntar os países num trabalho de cooperação, identificando quais as necessidades para dar sustentabilidade a essa região. E aí isso passou, depois da assinatura do tratado, em 78, por vários acordos, vários tratados mais específicos na área do meio ambiente, na área da ciência e tecnologia, na área acadêmica como um todo, na área das relações de fronteira. Ou seja, ele se desdobrou em várias ações que procuram agregar os esforços. É um esforço contínuo, não acabou e nem vai acabar tão cedo. Acho que não vai acabar nunca, porque é um esforço de unir países diferentes, povos diferentes, com uma visão comum. Eu diria que nesses 40 anos a evolução é positiva. Se conseguiu construir em paz uma relação que é proveitosa para a Amazônia e para as populações da Amazônia e dos países que detêm uma parte do território amazônico. Ainda há muito a avançar, com certeza.
Agora, deputado, o Brasil tem conseguido dar desenvolvimento sustentável à Amazônia, ou seja, sem aquela visão unicamente preservacionista de que você não pode tocar na Amazônia, ou seja, que você poderia, por exemplo, através de iniciativas como reserva extrativista, de uma certa forma, explorar a riqueza da Amazônia sem destruí-la, digamos assim. Uhum. Ou seja, é possível fazer isso e o Brasil tem feito isso na sua avaliação?
Olha, o Brasil tem dado um bom exemplo. Nós sempre olhamos para o aspecto negativo, a árvore que cai, e esquecemos da floresta toda que continua de pé. Se você olhar a evolução, nós temos tido um resultado bastante positivo ao longo desses anos. Não significa que devemos cruzar os braços, devemos avançar mais ainda. Levando em conta que não se trata apenas de preservar árvores na floresta. Uhum. Tem que dar dignidade à população. População pobre agride a floresta, investe contra a floresta para poder sobreviver. Então tem que tratar dos milhões de pessoas que habitam a Amazônia, nos vários países, não só no Brasil, tá certo? Uhum. Tem que ter condições condignas de exploração dos recursos naturais. Os recursos naturais estão lá, eles têm que ser explorados de forma manejada, de forma a conservá-los, não a preservá-los para algo, para um futuro inatingível. O desafio nosso é o da conservação. E isso tem avançado bastante bem. Hoje, boa parte das áreas já antropizadas, já ocupadas no Brasil, estão sendo utilizadas para gerar alimentos, para gerar bens para outras áreas. A parte da floresta mesmo, hoje, está cada vez sendo menos tocada. Uhum. Hoje, o esforço maior, que tem dado um bom resultado, é explorar mais as áreas que já foram desmatadas. Sim. Isso vem acontecendo, é o mais inteligente e o que realmente dá futuro para nós.
Agora, os críticos, né, das políticas governamentais afirmam que os executivos federais gastam mais em pesquisa na Antártica do que na região amazônica. O senhor concorda com isso, deputado Nilson Tato?
Olha, eu acho que gasta pouco, tanto em pesquisa na Amazônia como em pesquisa na Antártica, infelizmente. Nós precisamos gastar mais nos dois. Mas, de fato, há necessidade de mais pesquisa, porque este é um bioma único, é um desafio singular. Não existe outro desafio parecido no mundo, né? 8 países cuidando de algo desse porte. Então, tem que ter pesquisa, e muita pesquisa, para você aproveitar melhor os recursos naturais sem destruí-los. Para que eles possam ser mantidos para as futuras gerações. Mas o desafio, eu volto a dizer, não é apenas a preservação de recursos naturais. Uhum. Nós temos questões sérias que envolvem a relação entre nossas populações humanas. Nós temos questões de fronteira que são importantes. Pois é. Nós temos, quem está vendo a situação da Venezuela, né, que recai sobre o Brasil, sobre a Colômbia, sobre os países vizinhos. Nós temos esse drama humano. Nós temos questões seríssimas referentes ao uso indevido das fronteiras para o tráfico de drogas, contrabando de armas, que acabam incidindo sobre as nossas cidades, gerando problemas de segurança muito sérios em nosso país e nos países vizinhos. Então, o Tratado de Cooperação Amazônica, ele não cuida apenas da questão de floresta, ele cuida dessas relações todas, como unir forças para evitar esses problemas que são comuns a todos os países.
Pois é, e uma coisa que o senhor coloca que é muito importante, quer dizer, essa questão da forma como você vai sustentar esse indivíduo, essas populações na Amazônia, sem que eles agridam, né, o meio ambiente, quer dizer, que eles agridam a região, dando condições dignas de vida para essas pessoas, para que elas possam aproveitar o recurso de maneira sustentável, né? O Brasil, como é que o senhor avalia aí essas políticas públicas especificamente para essas populações que vivem na região amazônica, e tanto do ponto de vista da política do Brasil como do ponto de vista da política de cooperação entre os países amazônicos? Como avaliar no aspecto humano esses 40 anos do Tratado de Cooperação Amazônica?
Nós fizemos certamente um bom aprendizado ao longo desses 40 anos. E ainda temos muito que aprender, mas já avançamos bastante. Já aprendemos, por exemplo, que as populações tradicionais têm os índios, os quilombolas, populações que habitam a floresta há muito tempo, têm uma relação de equilíbrio com a natureza. Né? O impacto que elas causam é muito pequeno. Né? Então, é uma coisa perfeitamente equilibrada. As populações que chegaram depois e que foram formando núcleos urbanos ou ocupando o interior da Amazônia, elas desmataram áreas e geraram impactos. Esse impacto hoje pode ser contido nos limites das áreas já desmatadas. Nós não precisamos desmatar mais nada, já desmatamos o suficiente, algo como 20% da floresta. Esse 20% é suficiente para plantar, para colher, para gerar aquilo que se precisa para toda a Amazônia viver e mais o restante do país, o restante do Brasil. Temos desafios que são as grandes obras de infraestrutura, represas, por exemplo, para a geração de energia elétrica, mineração, grandes projetos de mineração que se implantam, garimpos, que acabam levando populações novas para a região e criam cinturões de degradação ambiental. Esses tem que ter um cuidado mais especial, e aí o governo precisa agir melhor no licenciamento desses empreendimentos. Mas eu diria, com relação às populações tradicionais, a situação é muito tranquila com relação à relação equilibrada com a natureza. As populações já habitantes de áreas desmatadas, áreas antropizadas, essas estão aprendendo a conviver, sobrevivendo do espaço já desmatado. A preocupação é com a abertura de novas frentes, novos empreendimentos que podem gerar novos impactos sobre a natureza.
Pois é, até o ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero, que é embaixador, também membro da Associação Pan-Amazônica, né, defende a criação de uma espécie de mecanismo para a Amazônia, como acontece com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que pudesse auxiliar essa cooperação aí, incrementar, né, digamos assim, essa cooperação global em relação à Amazônia. Como é que o senhor avalia esse aspecto aí? Porque sempre há essa questão também do temor da soberania nacional, daquilo que é a nossa parte da Amazônia, e aí uma colaboração, dependendo do tipo de colaboração, pode abrir a fronteira para outros países e aí, por exemplo, comprometer a exclusividade de algumas pesquisas científicas que a gente tem. Como o senhor avalia esse aspecto aí de cooperação internacional para auxiliar nessa região?
Olha, a cooperação internacional, especialmente do ponto de vista científico, é muito bem-vinda. Nós não podemos prescindir do conhecimento científico já acumulado no mundo. Nós não vamos inventar a roda se já temos fórmulas já desenvolvidas que podem ser adaptadas para uso na Amazônia. A questão da soberania é crítica e é fundamental. Ninguém pode abrir mão, nenhum dos 8 países pode pensar em abrir mão da soberania sobre essa área, que é a área mais importante do mundo. Do ponto de vista de sobrevivência da humanidade, essa é a área mais importante do planeta. Então, não dá para pensar em termos de submetê-la ao alvedrio, à decisão de terceiros. O Tratado de Cooperação Amazônica, o OTCA, essa organização, ela é importante, ela tem que ser fortalecida e é no âmbito dela que as decisões têm que ser tomadas. Aliás, essa é uma visão muito bem defendida pelo embaixador Rubens Recupero, porque o Recupero foi uma pessoa que sempre pensou a Amazônia, sempre teve uma visão muito especial da Amazônia. Ele foi um dos grandes idealizadores desse Tratado de Cooperação Amazônica. Tanto que hoje nós estamos fazendo o nosso seminário e a abertura, ele não pode estar presente, ele está atualmente na Suíça em missão, mas ele mandou um vídeo, a abertura vai ser com um vídeo dele falando sobre o tratado que ele ajudou a criar. Então é uma pessoa que tem uma visão realmente da necessidade de preservação da soberania nacional de cada país sobre a Amazônia, mas sim do uso, fruto do uso de tecnologias, de conhecimento científico que seja gerado em qualquer parte do mundo. Cooperação é sempre bem-vinda. O que não pode é intromissão indevida.
Que expectativa que o senhor tem desse seminário, deputado, para a gente fechar aqui? Que expectativa que o senhor tem a respeito desse seminário e que tipo de diretriz que o senhor acha que pode sair dele para poder tornar ainda mais interessante a execução desse tratado?
Edson, nós vamos fazer, ao longo de todo o dia de hoje, um levantamento do que aconteceu nesses anos. Um pouco da história e das ações que foram realizadas. Avaliar a situação atual e traçar novas perspectivas para o tratado. Certamente, áreas que hoje são pouco enfocadas no âmbito do trabalho do tratado, deveriam, na minha visão, e eu vou dizer isso, ser melhor observadas. A questão das fronteiras, a questão da segurança, hoje se tornou uma questão crítica. Uhum. Né? Se antes a preocupação era com a sustentabilidade dos recursos naturais, as populações humanas, hoje nós temos que ter uma visão muito especial com relação à questão de defesa, guarnecendo as várias fronteiras, uhum, para impedir o ilícito de um país para outro. Questões como essas devem dominar o debate. Essa é uma das linhas que eu devo indicar, outros devem indicar outras linhas importantes, mas eu creio que nós vamos sair de hoje, dessa reunião de hoje, desse seminário de hoje, com algumas indicações, como sugestões, para que a organização do Tratado de Cooperação Amazônica possa desenvolver daqui para frente o seu trabalho. É um levantamento de perspectivas que vamos colocar à disposição, então, do Itamaraty e da organização do Tratado, para que ele possa melhorar ainda mais o trabalho que realiza.
Bom, deputado Nilson Pinto, do PSDB do Pará, ele que é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara e um dos autores do requerimento para a realização desse seminário, que, portanto, hoje o dia todo, começa às 9h30 da manhã, e durante o dia todo vai debater aí a questão, né, vai discutir, avaliar e traçar perspectivas em relação à questão do Tratado de Cooperação Amazônica, que foi assinado em 1978. Deputado Nilson Pinto, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco. Um excelente dia de trabalho para os senhores, para todo o pessoal que estiver no seminário, e que seja realmente um debate rico, que acrescente, e que a gente possa ter aí sempre digamos, um incremento maior e uma preocupação maior de todos os países membros desse tratado com a nossa Amazônia, que é tão importante para a humanidade. Né?
Obrigado, Edson. Obrigado, Elisabel. Obrigado aos amigos da TV, da Rádio Câmara. Um grande abraço para todos e vamos ao início do nosso seminário.
Bom trabalho, deputado.